Tem muita gente que é aficionado por quadrinhos e muitos outros são fãs de música. Mas tem gente por aí junto nessas duas expressões artísticas. Eu estou falando de Eduardo Damasceno e Luiz Felipe Garrocho, ou Garrocho, criadores do selo Quadrinhos Rasos e do projeto Achados e Perdidos, fazendo histórias a partir de letras de músicas ou canções a partir de HQs. Eles mostram que essa combinação dá certo. E para falar sobre quadrinhos, músicas e muito mais, recebemos o quadrinista, animador e graduado em produção, em produção editorial, Eduardo Damasceno, e também o quadrinista graduado em história, Luiz Felipe Garrocho. Eu fui falando com os dois na linha, isso, certo? Boa tarde.
Boa tarde, opa.
Tudo bem?
E o Luiz Felipe também.
Fala aí, primeiro você se apresenta em cada um para eu identificar a voz e os ouvintes também. Quem é o Eduardo?
Eu sou o Eduardo.
Tudo bom com você, Eduardo?
Tudo jóia.
Luiz Felipe, tudo bem contigo?
Tudo bom.
Pois é, a gente estava dando uma olhada aqui, a gente apaixonou pelo projeto. Todo mundo aqui da rádio, FM Educativa, a produção, eu, Sara Dutta. Sara Dutta está agora entretida no Twitter, retweetando o tweet que vocês mandaram. E agora não está ouvindo nada, né, Sara Dutta?
Agora estou.
Muito bem, Sara Dutta. Conta pra gente, como é que vocês conheceram, como é que vocês resolveram unir forças e entrar nessa história toda? Conta.
Eu e o Damasceno, a gente era conhecido, era amigos de amigos, assim. Aí, como acho que basicamente todo mundo em Belo Horizonte, a gente começou a conversar em um bar. Um dia, quando a gente estava bebendo, e começou a conversar com quadrinhos, assim. E cada um voltou para sua casa, ligeiramente bom.
Ligeiramente só.
E a única coisa que nós lembrávamos direito no outro dia é que a gente havia combinado de encontrar de novo para conversar sobre quadrinhos.
Isso foi em 2007.
A gente fez exatamente isso, um projeto para conversar sobre quadrinhos e continuou fazendo isso regularmente.
Mas vem cá, vocês já desenhavam antes? Vocês já tinham produções regulares ou não?
Eu trabalho com ilustração já há um bom tempo, já tem 8 anos, mais ou menos. E trabalho com freelancer de ilustração, ilustrador de freelancer. E o Felipe tinha uma tirinha, tem uma tirinha.
O Bobo Danados. Mas na verdade eu comecei mais ou menos nessa mesma época que a gente começou a conversar. E ela parou durante um tempo, mas voltou agora.
Bacana. E aí vocês criaram um blog que, pelo que eu vi, vocês pegam trechos de música e transformam em quadrinhos.
Exatamente.
Porque o que aconteceu é que a gente ficava, desde 2007, a gente ficou muito tempo conversando sobre quadrinhos, sobre fazer quadrinhos, mas conversar não adianta muito, né? A gente queria fazer alguma coisa, ver mesmo o que a gente conseguiria fazer com isso, assim, qual era o nosso limite, qual era a nossa capacidade mesmo. E aí, a gente precisava de um tema, assim, do como que a gente ia fazer isso, sobre o que a gente ia fazer, e o Felipe veio com a ideia de, vamos fazer então a partir de música.
E o Marcelo, ele falou assim, qualquer música? Eu falei, qualquer música. Pamilo do Netinho. Exatamente.
Aí. Eu não sei porque eu tô com essa música na cabeça.
Mas é uma música difícil de tirar da cabeça, né? Pois é, eu imagino que agora eu e os ouvintes
vão ficar cantando Mila. Mila, vai te amar como você pro resto da tarde.
Mas vem cá, aí vocês apropriam de trechos da música e não são tão literais quanto a música. Vocês conseguem colocar um pouco até de poesia, ou uma subjetividade, ou então outro contexto à música.
Mas a principal coisa que a gente decidiu desde o início é que a gente não ia fazer o que estava escrito na música, assim. Essa é uma das poucas regras que a gente criou, que a gente segue ela sempre, assim. A gente não pode fazer o que a música está falando. Então, às vezes, por exemplo, uma música que parece ser algo super simples, ou até meio bobo, uma apresentação de um programa, coisa do tipo, a gente tenta dar um tom muito sério. E o contrário também, pega uma música, às vezes, contra sobre termos de relacionamento e tenta fazer uma piada em cima. O negócio é fugir do texto original.
Claro. E às vezes vocês conseguem ser mais poéticos do que as próprias canções.
Não,
que isso. Aquela do, acho que não me engano, foi a do Biquíni Cavadão. Não, a do Astronauta de Mármore. Essa arrancou lágrimas aqui na produção.
Aquela não. Aquela, é porque essa semana a gente tá mostrando, a gente convidou alguns artistas para participar e a gente colheu as músicas para eles. Uhum. São alguns que vão participar com a gente no estande do FIC, é o pessoal do Pandemônio. E a essa página específica é da Luciana Cafage. Essa quadrinha é sensacional.
Sensacional. E é interessante também que a gente pode observar um pouco da diferença de estilos de vocês dois. Isso é notável ou mais escuro, errado meu aqui?
Não, é bem diferente mesmo, assim, é diferente no tanto o desenho, o estilo, né, a parte visual, o jeito de contar a história mesmo, assim, eu sou mais, não sei como falar, mas não consigo fugir demais de ser meio sentimental. O Felipe ele gosta mais da ficção,
ele gosta de matar gente.
eu acho que nas histórias que eu fiz, eu mato uma pessoa por página, acho que estou mais, assim.
Ah, que ótimo. Eu digo que ótimo porque eu tenho um roteiro que eu queria transformar em quadrinhos de... E aí entra em contato depois, sabe? Mas a história basicamente é de um cara que ele, pra dormir, ele precisa matar alguém. Ele tem essa história. Uma
história. Vai fazer a galera chorar, me chama
também. Ele tem um conflito psicológico, aí você entra na história. Eu não sei quem, mas vocês entram na história. Muito bem. Aí vocês resolveram. Isso tudo que a gente tá falando tá onde? www.quadrinhosrasos.com, certo?
Exatamente, já.
Aí, esse é um projeto. Agora vocês têm outro projeto que é o Achados e Perdidos.
Pois é. Quando a gente começou a conversar sobre o quadrinho, a gente criou vários projetos assim, que foram sendo engavetados com o tempo. Até a gente fazer o quadrinho Rasos e ver o que a gente conseguia produzir de verdade, como que era a nossa produção e se ia ter. Na verdade, aí começou a aparecer uma aceitação das pessoas, e começaram a aparecer as pessoas que não eram só nossos amigos, que é um negócio muito assustador, assim, muito
bom. É que o que te dá gasto pra fazer essas coisas é a gente gostar, né? Então, na verdade, quando só nós dois ficávamos conversando, ficava nisso e era bom, e acabou. Agora, quando você cria um produto e alguém lê e fala, ficou bom, tá vendo? Mas você começa a falar, então, acho que dá pra fazer mais.
E aí a gente decidiu pegar um desses projetos que a gente vinha conversando desde 2007, e tirar ele da cabeça mesmo. Ah, então vamos realizar isso agora, de verdade, que é o Achado dos Perdidos, que é uma ideia de uma história sobre como seria a vida de um menino, de um garoto, ele acordasse um dia com um buraco negro na barriga.
Então, o interessante da história é como você resolveu contá-la com uma trilha sonora. Como é que a formação dessa trilha sonora, quem produziu, de onde surgiu a ideia? Isso é uma coisa comum nos quadrinhos?
Pois é, o aconteceu é que com o quadrinho Rasos apareceu um público diferente pra gente, não era só o pessoal que curtia quadrinhos, assim. O pessoal da música agora apareceu gente comentando que eu não costumo ler quadrinho, mas achei isso legal, isso é incrível, assim, um negócio sensacional mesmo. E aí quando a gente tentou lançar Achados, assim, mandar o Achados Perdidos pra editoras, a gente fez ele inicialmente com essa ideia. Mas cada vez que a gente tentava, ele só mudava um pouco, ia ganhando mais força, até a gente decidir que, vamos lançar nós mesmos, vamos criar o selo quadrinho de sábado e lançar nós mesmos, e vamos dar um jeito de manter essa relação com a música, que pra gente é muito importante, e é quase uma homenagem ao que tem sido o quadrinho de sábado pra gente.
Então nós chamamos um amigo nosso, um brasileiro nosso, que chama Brunito, é o nome de artista dele, é um músico sensacional, ele é realmente incrível, e convidamos ele para fazer uma trilha sonora em cada capítulo desse quadrinho nosso.
É, e ele, São Diretor, ele é engenheiro de Minas, está morando em Coréia, ele faz isso remotamente, e aí ele vai mandando as músicas pra gente, e cada hora que ele manda qualquer coisa nova é de matar, assim.
Pois é. E eu imagino que também cada coisa que ele receba também deve ser de matar pra ele. Pra inspirar ele, foi coisas tão bonitas. A gente tocou um pouquinho da música do capítulo 1 no início da nossa entrevista, mas a gente vai tocar ela toda na íntegra. E é interessante. Oi?
Não, ela toda na íntegra.
Ela toda na íntegra é redundante, né?
Só de vez em quando.
É, pois é, mas enfim, é interessante que esse tipo de projeto, ele não seria possível há 10 anos atrás, porque para o músico fazer uma música sozinho era quase inviável, mas hoje não, ele tem samples de instrumentos e ele consegue ser uma banda de um homem só. E também pra fazer esse contato com o Varana,
não é?
Ia ser difícil. Outro tema que é complicado é a parte do financiamento. E vocês conseguiram também uma forma bem atual de conseguir e de tá, o grupo do Gerúndio está conseguindo esse financiamento. Conta pra gente.
Pois é, quando a gente resolveu vir lá atrás pelo seu quadrinho lendário, aí tinha um problema assim, em base, que era o fato de a gente não ter dinheiro nenhum. E o quadrinista, né? E aí a gente conhecia a plataforma de financiamento colaborativo, conhecia a ideia de financiamento colaborativo, que é uma ideia na verdade, de microfinanciamento. As pessoas que se interessam por aquele projeto, elas dão uma quantia, pagam uma quantia, e aí o projeto, se atingir a meta dele, ele é realizado. A plataforma que a gente escolheu foi o Catarse.me, e fizemos um orçamento de quanto que custaria a impressão do livro e a prensagem do CD, e isso ficou em 25 mil, e é o que a gente está pedindo. É bom que nessa história do que a gente chegou nesse orçamento, foi um ponto importante, porque a gente fez uma série de cálculos, assim, e a gente conseguiu perceber que 25 mil reais é mais ou menos 25 mil reais a mais do que a gente tinha.
É. E... ótimo de cálculo vocês.
E mais ou menos. Mais ou menos. Um pouco mais, um pouco menos.
Minutos mais.
E não tem muito. São mil edições. De livros. E cada mil edição vai custar mais ou menos um reais para fazer. E é mais ou menos o preço que a gente faz por ela. A gente incluiu nesse processo de arrecadação a pré-venda do livro. Então, quem ajuda com a partir de R$ 25,00 já ganha o livro também. E são só 1.800.
Lembrando que cada edição vem com um livro e um CD, certo?
Exatamente. São 212 páginas, a cores, cheio de extras, letras de música, como processo de produção, é um monte de coisa. E aí, pra quem dá um pouco mais, dá 35, dá 50 reais, tem as respectivas contrapartidas, assim, vai ganhar pôster, quem dá 100 reais ganha o bolo original, e essa semana a gente vai divulgar alguns outros brindes, ainda porque acabamos de atingir os 10 mil reais.
Uou.
Então, ao longo da semana, tem mais novidades pro pessoal.
E vocês têm noção de onde vem esse dinheiro, se é só daqui de Belo Horizonte, se tem gente de Minas, do Brasil inteiro?
Do Brasil inteiro. De fora do Brasil até, tem gente de fora que comprou, assim, cara.
A rádio FM Educativa é através da internet, também ouvida no mundo inteiro pelo fm.br/rádio. E então, galera, é um investimento, né? Porque já que são exemplares limitados, isso pode valer uma grana depois, né?
Você ganha os drinks. E o seguinte, quem colabora com os R$5,00 pode pegar o livro com a gente no FIC, que o livro vai ser lançado durante o décimo FIC, o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte.
Que tá chegando aí, é?
Chegando em novembro, de 9 a 13 de novembro.
Isso.
E o livro vai ser lançado lá. E aí quem colaborar com R$25,00 ou mais, quem quiser, pode pegar o livro lá com a gente. Quem colaborar com R$35,00 ou mais, aí a gente manda o livro pra casa da outra pessoa, se ela não tiver como vir ficar com a gente aqui durante o FIC. A gente é legal, ir lá brigar com a gente é legal.
Então quer dizer que a gente já no FIC, quem contribuir, já vai saber que vai conhecer até como o moleque entrou dentro da barriga do outro.
Oi? Como é que é?
Que já dentro do FIC a gente vai saber o que tinha dentro da caixa que o pai deu pro menino lá.
Não
sei. Mas desenrolar da história, que a Sarah ficou curiosíssima aqui, está se desabelando, a gente vai saber no FIC.
Vai saber no FIC.
Quem que eu contribuí? Muito bem. É interessante que vocês fizeram, na conta que vocês fizeram, que são quase 23 mil reais destinados à impressão e 2 mil ao CD. É caro fazer quadrinhos, é muito mais caro fazer quadrinhos que música hoje em dia, né? A gente percebe isso.
E a parte de produção, né? Para produzir mesmo, a parte de impressão é muito, muito cara. E do CD não foi tão caro. Agora a gente usa pouco também com isso. O CD não saiu tão caro, mas o livro é realmente muito caro, porque ele tem 212 páginas, ele é todo colorido, tem um acabamento legal. Tem um corte especial para o CD, ele está dentro do livro. Uma série de coisas que aumentam um pouco o preço, mas que a gente acha importante para ser o melhor produto que a gente pode lançar.
Muito bem, quem quiser colaborar, como é que faz? Dá o endereço aí de novo.
Quem quiser colaborar pode acessar o catarse.me, a gente está lá na página principal, o Achados e Pedidos, e clicando no botão de ver lá o que é esse projeto. E quem quiser, lá também tem link para o primeiro capítulo, mas se você entrar em quadradinhos.com, o link Achados e Pedidos vai direto para o primeiro capítulo, para a primeira música, quem quiser conhecer esse início do projeto. Lembrando que para apoiar, a gente acha que era só cartão de crédito, mas não. O número de possibilidades de pagamento são várias. Tem boleto bancário, tem preferência direta, tem uma série de opções.
Muito bom isso, né? Porque as pessoas sempre ficam limitadas ao clássico cartão de crédito.
Pois é. Isso é muito bacana. E próximos projetos, você já tem alguma coisa em mente? Como é que é?
Pois é, a ideia, na verdade, agora, a gente está bem concentrado em realmente conseguir fazer, entregar tudo bonitinho no FIC e já voltar com força total para os quadrinizados mesmo, continuar produzindo. E a gente vai continuar, assim, esse projeto, ele está andando muito legal, tem muita gente ajudando também, assim, isso é importante falar, assim, a gente não está fazendo isso sozinho, os nossos amigos estão ajudando muito, divulgando e tudo mais. E a ideia é realizar um desses nossos projetos para cada um ano, dois anos, se algum, para a gente lançar.
A gente percebe que Belo Horizonte está construindo uma cena de quadrinistas muito importante. O FIC tem colaborado muito com isso. Como é que é a expectativa de vocês para esse Festival Internacional de Quadrinhos que acontece aí logo em novembro?
Belo Horizonte
para chutar bunda. Olha só, foi falar palavra, a linha caiu. Olha só, muito bem, a gente vai ter contato com eles de novo. Mas a gente conversava com Eduardo Damasceno e Luiz Felipe Garrocho, e para conhecer o selo Quadrinhos Rasos e o projeto Achados e Perdidos, é só acessar o www.quadrinhosrasos.com. Tem também perfil no Facebook, que é o facebook.com/quadrinhosrasos, e o perfil no Twitter, que é o @quadrinhosrasos. Nessas páginas, você fica sabendo como ajudar a dupla Damasceno e Garrocho a publicar a primeira edição do projeto Achados e Perdidos. E para fechar, a gente vai ouvir daqui a pouco a primeira trilha sonora do primeiro capítulo, produzido por Bruno Ito. Pois a gente já conseguiu contato com eles. Vocês estão na linha?
Sim.
Olha, eu juro por Deus que não fui eu que desliguei quando vocês falaram bundas no ar. Tá bom?
Eu questionei justamente.
Eu juro. Foi alguém deve ter sido a direção da rádio.
Mas eu pedi desculpa logo em seguida.
Mas o bundas é uma parte do corpo. Pois é isso aí. Olha, eu queria agradecer a participação de vocês dois aqui no Express 104,5. Parabenizar de coração o projeto e te dar a garantia que pelo menos com R$25 eu vou contribuir, porque eu quero o meu exemplar.
Olá. Eu quero ver o que aconteceu na barriga do... Como é que é o nome dele? Já até esqueci.
Do moleque.
Do Dev.
E é isso, cara. Obrigadão pela entrevista. A gente vai mantendo contato aí para futuros empreendimentos. E obrigado, cara. Você quer deixar algum recado aí, final?
A gente queria agradecer muito vocês, agradecer a todo mundo que visita o site, que comenta, que o apoio está sendo sensacional, a divulgação está sensacional, é bem além do que a gente esperava e que a gente é capaz de fazer sozinho. E a gente ainda está engateando nisso tudo, e o apoio que tem aparecido é muito sensacional. Então é só agradecer mesmo todo mundo que está ajudando. Todo mundo está aí já há um tempão e que resolveu acreditar na gente também.
Lembrando que essa entrevista foi possível graças ao apoio de Felipe Assunção, o nosso quadrinista oficial aqui da Rádio FM de Caratinga, olha, da equipe de publicidade. Provavelmente não. Com certeza, ele tá ouvindo a Rádio FM de Caratinga agora. Um grande abraço para você, Assunção, o pai do Batamé. Um grande abraço para você, Eduardo, Luiz Felipe. Foi um prazer ser conversado com vocês. É isso aí. Conversamos com os quadrinistas e Eduardo Damasceno e Luiz Felipe Garrocho. Então vamos, sem mais delongas, a música, né, Sara Dutra?
A música que acompanha a linda história de Dev.
Vamos lá.
É isso aí. Não sei se isso é o nome da música, mas a gente ouve aí.
Ah, como?